Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Atualmente, 10% das internações do Sistema Único de Saúde são feitas nos 196 hospitais universitários e de ensino existentes em todo o país. Recentemente, três comissões aqui da Câmara se reuniram em audiência pública para discutir políticas de apoio e incentivo ao ensino, à pesquisa e ao intercâmbio de experiências entre essas instituições. Eu converso agora sobre esse assunto com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, um dos autores do requerimento para a realização dessa discussão, e com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. E a primeira coisa que eu queria pedir aos senhores, deputado Jorge Sola, é que explicasse quais são as diferenças entre essas instituições de ensino, como os médicos no Brasil são formados.
É importante chamar a atenção que são unidades hospitalares que têm um papel importantíssimo na formação dos profissionais de saúde, e nós temos três grandes grupos, na verdade, desses 196, que em breve serão 199, porque três estão em processo de certificação no Ministério da Saúde. Nós temos nesse conjunto os hospitais universitários federais, públicos federais, ligados às universidades federais. Nós temos um conjunto de hospitais públicos estaduais, alguns deles ligados a universidades estaduais e outros não. E temos os hospitais filantrópicos, que também prestam serviço na área de ensino. A característica que congrega esse conjunto de hospitais é que são unidades de referência para assistência, para formação de recursos humanos e desenvolvem também, de forma importante, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Apesar de eles desempenharem cerca de 10% do conjunto das internações do SUS, em procedimentos de maior complexidade, eles ultrapassam a barreira de 40% a 50%, como no caso de transplantes, que praticamente metade dos transplantes no Brasil são feitos em hospitais de ensino.
Obrigada, deputado. Deputada Carmen Zanotto, durante a audiência pública, o que foi notado pela senhora na situação atual em termos de investimento em pesquisa, por exemplo? Bom,
primeiro que a gente precisa fortalecer essa rede de hospitais. Nós temos um problema grande ainda com os hospitais universitários vinculados ao MEC, que nem todos eles aderiram à nova política do governo federal, à lei que instituiu a EBSES, e com isso grande parte dos seus leitos estão desativados.
A EBSES, que é a empresa criada brasileira para gerir os hospitais.
Isto. Como não aderiram, não houve a contratação de novos profissionais e os leitos estão desativados. Com isso, sofre a pesquisa e sofre a assistência. Então, nós temos que enfrentar essa questão pontual deste conjunto de hospitais universitários que ainda não aderiram. Para isso, inclusive, nós vamos ter uma audiência pública específica sobre a situação no país dos hospitais universitários, num comparativo dos que já aderiram à nova legislação e dos que não aderiram, porque tem uma coisa muito importante que nós, como ex-gestores e legisladores, temos que buscar, é garantir assistência à população.
E foi mencionado, desculpe interrompê-la, deputada Carmen, mas foi mencionado o número de leitos que estariam desativados?
Eu vou dar o exemplo do meu estado, o Hospital Universitário de Santa Catarina. Nós temos mais de 100 leitos desativados, entre leitos de clínica médica, cirúrgica e leitos de UTI. Então, são leitos fundamentais, porque este conjunto de hospitais, eles são muito importantes, exatamente como disse o Dr. Sola, em especial para média e alta complexidade. É nesta rede de hospitais que a gente garante o acesso da nossa população para os procedimentos mais complexos que nós temos. Então, a gente precisa efetivamente enfrentar isso. Por outro lado, a certificação de um hospital filantrópico prestador de serviço do SUS ou um hospital universitário estadual, com a certificação ele passa a ter mais recursos financeiros. Então, não é só assistência, é campo de estágio mesmo, tanto para o profissional da graduação de medicina, quanto das demais áreas da saúde, como enfermagem, psicologia, fisioterapia. Então, é um espaço onde a universidade entra dentro da instituição hospitalar e a instituição passa a ficar melhor qualificada, porque os enfermeiros e os profissionais médicos que ali atuam, eles buscam atualização mais frequente, porque o professor universitário vai estar lá dentro com os seus estudantes, e com isso faz com que o conjunto todo de trabalhadores, desde nível médio até o nível superior daquela instituição, busquem estar mais atualizados. Então, quem ganha com isso? O ensino e a pesquisa, né? E nós precisamos, e o país é um país que precisa avançar muito na saúde. As pesquisas mostram isso, que nós estamos longe de estar garantindo aquilo que está na Constituição. As pesquisas mostram o nível de insatisfação, mas é na dificuldade do acesso. Porque quando começam a fazer os procedimentos, a gente já vê o contrário. A gente já vê que quem conseguiu acessar o procedimento, os procedimentos realizados pelo sistema público de saúde e por este conjunto de prestadores de serviço, ele é de qualidade. Não é de graça que nós somos o país que mais transplantamos. Santa Catarina está aí no ranking nacional como um dos estados que mais faz captação de órgãos em função das políticas públicas que vêm sendo implementadas nos últimos anos.
Obrigada, deputada Carmen Zanotto. Deputado Jorge Sola, por que a resistência de algumas universidades em aderir à EBSES, aos hospitais universitários, e qual a proporção ainda de universidades que não aderiram?
Nós, inclusive, como a deputada Carmen colocou, vamos fazer um debate posteriormente específico para tratar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É importante, inclusive, explicar um pouquinho melhor o que é essa empresa, né? Ela foi criada recentemente, ela é uma empresa pública que vai fazer a gestão dos equipamentos de saúde hospitalares e outros que fazem parte dos hospitais universitários federais. Há muito tempo que não tinha concurso para esses hospitais. A força de trabalho de saúde dessas unidades, principalmente, tem sido pautada por contratos temporários, através de fundações de apoio ou terceirizados. Então, a empresa veio com a missão de aperfeiçoar a gestão dessas unidades hospitalares, melhorar a capacidade de oferta, fazer o que a deputada colocou, a fazer com que sua capacidade seja plenamente utilizada. E, para isso, precisa fazer concurso, contratar profissionais. E esse é um processo que está acontecendo. São apenas 3 anos que foi implantada. Já temos um conjunto de 40 hospitais que já estão com contrato e com medidas de gestão com a EBSER. Muitos deles já fizeram concurso e já contrataram profissionais. No nosso caso, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, tanto o Hospital das Clínicas, o Hospital Professor Edgar Santos, quanto a Maternidade Climé de Oliveira, já estão com um conjunto de profissionais concursados, contratados e outros sendo chamados nos próximos meses. E mais 10 hospitais estão em vias de contratação com a EBSER. Então, acho que vai ser uma medida importante. E como qualquer coisa nova, né, tem um tempo para maturar, o processo de adesão precisa da comunidade universitária participar e aprovar. Ocorreram algumas polêmicas, né, não foi um processo unânime, mas é um processo que está se consolidando, quebrando resistências, ampliando, e muitas unidades hoje estão procurando a EBSER para já entrar, mas infelizmente ela tem que ter inclusive um cronograma por razões orçamentárias, não tem como implantar todos ao mesmo tempo.
Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputada Carmen Zanotto, a senhora é uma das deputadas que defende esse modelo de gestão.
Com certeza. E a alternativa é legal que nós temos hoje para ativação de 100% dos serviços dentro da rede hospitalar, dos hospitais universitários em especial. Exatamente porque a fragilidade na contratação de recursos humanos que se dava, que era através das fundações, está proibida. Com isso, não se contrata novos profissionais para aqueles que não aderiram e com a saída dos que são concursados públicos dos hospitais universitários por aposentadoria ou por outra razão, os leitos vão sendo desativados ou os serviços vão sendo reduzidos. Então, como eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde, entendo que nós precisamos ampliar a oferta de serviços, garantir o acesso cada vez mais rápido, em especial para alguns procedimentos, né? Nós estamos aí com a lei do câncer, que preconiza em até 60 dias o acesso. Esse conjunto de hospitais são os grandes responsáveis também para o atendimento na alta complexidade na área do câncer. Então, tudo é importante na saúde, né? E a gente precisa garantir efetivamente que a capacidade instalada dessas instituições esteja sendo ofertada para a população. Inclusive, a lei prevê isso, né? Que a partir da lei nós teríamos um prazo que garantiria a capacidade instalada estar em 100%. É claro que alguns não aderiram em função das resistências, mas a gente precisa entender que este é o modelo que está aí. Então, não tem mais muito o que se discutir. Ou se adere ao modelo e faz com que aquele hospital universitário efetivamente disponibilize toda a sua capacidade para assistência, mas também, em especial, para os graduandos daquela universidade. Então tem toda a questão do ensino e da pesquisa, porque também são nesses hospitais que nós temos as residências médicas, as especialidades. Então a gente precisa de uma dinâmica muito forte e muito importante, porque hoje os hospitais universitários não são vistos apenas com a formação. Eles fazem parte da rede do Sistema Único de Saúde, comunidades prestadoras de serviço do SUS.
Obrigada, deputada Carmen. Deputado Jorge Sola, como fazer para incentivar o intercâmbio de pesquisa e a troca de conhecimento entre essas unidades, principalmente as que não fazem parte do mesmo modelo? Por exemplo, eu imagino que os hospitais universitários, a comunidade acadêmica, tenha uma comunicação mais efetiva, mas com os hospitais filantrópicos, por exemplo.
Olha, nós temos tido uma experiência interessante na área de transplante. O Brasil é um dos países que mais avançou nessa área. Nós temos a maior oferta pública de transplante de órgão do mundo. E, inclusive, foi montada uma rede de intercâmbio muito interessante, onde nós temos, vamos chamar assim, hospitais que apadrinham o outro hospital. Então, para criar uma curva de aprendizado, uma unidade, por exemplo, que não faça ainda transplante cardíaco, ele passa a fazer uma interface com uma unidade que já tem expertise naquela área, e com intercâmbio de profissionais, e começa a desenvolver essa apropriação da sua equipe, e com acompanhamento em algum tempo ele passa a ser também um centro transplantador naquela área. Essa experiência é muito positiva, e como são unidades de ensino, onde você tem profissionais alunos de graduação, você tem pós-graduação, residência, muitos dela têm inclusive mestrado, doutorado, centro de pesquisa. Então isso é quase nato desse tipo de atividade que articula assistência, ensino e pesquisa. Inclusive a audiência que nós tivemos foi muito bom o fato de a gente fez conjunto a Comissão de Seguridade Social e Família, onde está a saúde, com a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia.
O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.